A voz forte e clara, pronunciada por um preletor jovem, bem magro, de estatura alta, chamou a minha atenção. Ele dizia: "No interior de todo ser humano existe uma grandiosa capacidade que o próprio indivíduo em geral não percebe. E por não perceber a existência dessa grandiosa capacidade dentro de si, o ser humano não consegue utilizá-la." Olá, eu sou o preletor Milton Suga.
Eu sou a preletora Yara Colombo.
E este é o programa Vivências, de número 35, onde abordaremos o tema A Potencialidade Latente do Ser Humano. Olá, preletor Yara.
Olá, preletor Milton, muito feliz, lisonjeados, acredito, ambos, né? Porque nós estamos aqui para falar também de um novo lançamento de livro, lançado aí pela Seitonoia do Brasil, ao mesmo tempo em que a gente recebe um convidado muito ilustre aqui com a gente. A gente já usou, inclusive, textos escritos por esse convidado. Mas hoje a gente vai falar do lançamento, certo?
E isso, o trecho que acabamos de ler na introdução deste programa, está no prefácio do livro Lançamento da Seitonoia do Brasil, A Potencialidade Latente do Ser Humano, Desperte para a Sua Grandiosa Natureza Divina, de autoria do preletor Yoshihiko Iwasaka.
Olha, e o nosso convidado, de verdade, é uma pessoa, um ser humano muito generoso, maravilhoso, um preletor da sede internacional da Seitonoia, que certamente soube despertar sua natureza divina em todos os aspectos, na sua trajetória pessoal, na sua trajetória religiosa. E aí você, amigo, vai agora conhecer com a gente, porque estamos recebendo com muita alegria o vice-presidente doutrinário da Seitonoia para a América Latina, preletor da sede internacional, Fernando Antônio Mendes Marques. Bem-vindo, preletor.
Muito obrigado, preletor Yara, muito obrigado, preletor Milton, pela oportunidade. É a minha primeira vez no programa Vivências e vai ser uma bela oportunidade.
Ah, que bom, já que é a primeira vez que o preletor está aqui, é importante a gente ter estreitar esse laço e conhecer um pouco mais. Preletor que sempre compartilha histórias bonitas e que promovem reflexões no nosso coração. Como é que a Seitonoia chegou na vida do preletor? Aliás, nem era preletor, perdão, não, né? Sim. Era um jovem. Sim.
Na realidade, eu conheci a Seitonoia, entrei numa associação local da Seitonoia pela primeira vez, dia 17/6/1987. Estava caminhando ali para completar 20 anos de idade e tive a oportunidade de conhecer a Seitonoia na cidade de Ilhéus, sul da Bahia, sul da cidade de Ilhéus. E fui convidado pela minha irmã, ela que me levou pela primeira vez a Seitonoia. O levar, ele tem algumas nuances que... Mas foi a irmã que me levou pela primeira vez a Seitonoia.
Ah, não para a história aí não, que nuances são essas, por favor.
Na realidade, eu lembro, eu gosto muito de... Os amigos que me conhecem sabem que eu gosto muito de esporte, gosto muito de futebol. Houve uma época na minha vida, antes de conhecer a Seitonoia, que eu desisti de trabalhar. Na realidade, eu não gostava muito de trabalhar. E aí desisti de estudar e eu queria só futebol. E um dia minha mãe virou e disse para mim: "Ó, meu filho, se você deseja só curtir, então você precisa trabalhar para que você tenha recursos para que você possa curtir. A partir de hoje, mamãe não vai lhe dar mais dinheiro nenhum." Essa foi a fala da mãe. E aí, lógico, como eu gostava de uma festa, de uma curtição, de um futebol, pensei, preciso fazer alguma coisa. Aí apareceu a Santa Irmã. Eu tenho que fazer um agradecimento a ela, porque eu tenho uma dívida eterna, né, com ela, que me trouxe para conhecer o ensinamento da Seitonoia, Maria Aparecida Mendes Marques. A irmã que eu mais gosto, que só tem uma mesmo, que é ela. Tá? E aí a primeira, ela me disse: "Nando, vamos lá na Seitonoia, vamos na Seitonoia, que a Seitonoia vai lhe dar um emprego." E eu vim na Seitonoia não, porque eu estava pensando em conhecer a verdade, despertar que era filho de Deus. Na realidade, eu estava pensando que eu precisava ir para a festa, precisava curtir, jogar futebol e eu precisava de dinheiro. E quando ela disse: "Vamos na Seitonoia, que a Seitonoia vai lhe dar um emprego", aí fui reto para a Seitonoia. E dia 17/6/87, entrei pela primeira vez em uma porta da Seitonoia. Aí, só uma curiosidade, tá? Ela passou 6 meses me convidando. 6. "Vamos, vamos, Nando." Eu disse: "Ah, mas não sei." minha mãe que é brasileira, não está dando jeito, esse negócio de japonês. E até que 6 meses depois eu fui. Quando eu cheguei, era uma reunião da Associação dos Jovens. E quando eu cheguei na porta da Associação dos Jovens, existia uma recepção, onde ali existiam 6 jovens muito bonitas, por sinal. É, 3 de um lado, 3 do outro. E aí quando eu vi 6 jovens, aí eu dei um beliscão na minha irmã, né? E eu disse para ela, se você tivesse falado que era assim, eu já tinha vindo. E foi assim que eu cheguei na Seichi no Ie.
Ai, que coisa interessante. E é interessante a gente pensar, a gente chega por motivos diversos, alguns vêm por questões de saúde, a gente às vezes fala pela dor ou pelo amor, isso, né? É, mas eu queria entender uma coisa, nessa busca, eu sei que era uma busca ali de um emprego.
Perfeito.
Conseguiu um emprego, a Seichi no Ie te deu o tal do emprego, sim, a potencialidade claro, infinita, latente, o senhor descobriu como?
É que na realidade eu sempre acredito que Deus se utiliza de determinados brinquedos para que possa nos colocar na direção correta, né? Eu vim para a Seichi no Ie porque eu precisava de um emprego. Mas na realidade, quando tento imaginar o ensinamento da Seichi no Ie na minha vida hoje, aí eu percebo que aquele brinquedo chamado emprego me deu a oportunidade de descobrir justamente essa potencialidade infinita de que eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou a própria vida de Deus, nasci para permitir com que esse Deus possa se manifestar no pensar, no falar, no agir. Mas foi necessário passar por aquele estágio de, não, eu preciso de um emprego, para perceber que, na realidade, o emprego era apenas, entre aspas, um motivo que me fez conhecer a verdade. Lógico, consegui o bendito emprego, eu tinha 15 dias de Seichi no Ie, e aí eu consegui um emprego, só que eu sempre fui muito desconfiado, né? Naquela época era muito desconfiado com esse lance de Deus, religião, e eu lembro que quando eu consegui um emprego, minha irmã, ela virou para mim e falou, tá vendo aí, Nando, que o ensinamento da Seichi no Ie funciona, e aí eu era tão desconfiado que eu virei para ela e disse, nada, isso aí foi por acaso, acaso. Isso foi acaso. E depois a gente descobre que o acaso é um dos nomes de Deus. É? E aí eu disse para ela, não, foi por acaso. Ela disse, como por acaso? Você precisava de um emprego, você conseguiu um emprego, agora você está dizendo que foi por acaso? Eu disse, ó, para que eu acredite que o ensinamento da Seichi no Ie funcione, eu, Fernando, preciso mudar. O que significa isso? Como eu me achava que me conhecia, então eu tinha a seguinte concepção. Ah, ok, veio de fora e eu consegui esse emprego, tá tudo certo. Mas como eu me conhecia e naquela época eu era, assim, era muito afiado, né? Na relação com as pessoas, brigava, discutia. E eu tinha um colega muito amigo, desde adolescente, que nós tínhamos brigado jogando futebol. Já falei que gosto muito de futebol. Nós tínhamos brigado, estávamos sem, não nos falávamos. E tinha uns 6 meses. E aí eu virei para ela e disse, olha, para que eu acredite que o ensinamento da Seichi no Ie funcione, eu vou praticar o ensinamento da Seichi no Ie. E se eu procurar fulano de tal, que era um amigo, e pedir perdão a ele, aí eu vou acreditar que o ensinamento funciona. Porque não é ele me pedindo perdão. Só que eu parti do princípio seguinte. Como eu me conheço, eu não vou pedir perdão. Mas não ia pedir perdão em hipótese nenhuma. E ela disse, então tá bom, vamos fazer um acordo. Durante 30 dias você vai fazer a oração do perdão para fulano de tal. Né? E quando você encontrar, você pede perdão. E você vai perceber que funciona. E aí eu comecei a fazer a oração. Era 5, 10, 15 vezes por dia. Fazia oração. E aí foi passando os dias. Aproximadamente 20 dias desci para a praia, né? Rato de praia. Desci para a praia. E aí quando eu cheguei lá, encontrei todos os amigos. E de repente, quando eu olhei, quem estava lá? Ele. E aí naquela hora, vai lá pedir perdão. Está fazendo tanta oração. Só que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então eu fiquei pensando, não, mas se eu for na direção dele olhando, talvez eu desista no caminho. Eu vou lá pedir perdão. Era amigo, era próximo muito, gostava bastante, sempre gostei desse amigo. E aí eu baixei a cabeça e saí na direção dele. E dentro de mim eu ficava pensando, mas não acredito que você está fazendo isso. E aí eu fui sem olhar. Só que quando eu me aproximei, aí deu para perceber a figura do meu lado, eu levantei. Eu olhei para ele e disse, quero falar contigo. Quando eu falei, quero falar contigo, ele olhou para mim e disse, ô Fernando, eu também, eu quero te pedir perdão pelo que aconteceu. É, me perdoe, a culpa foi minha. E aí, lógico, eu não poderia perder a chance de pedir perdão. pedir perdão, choramos juntos. E aí, naquele momento, eu percebi que só precisa praticar. Só praticar. E ao praticar, as coisas vão acontecer. Então, eu não quis exigir naquele momento que algo viesse de fora para que eu pudesse acreditar na Sitchinoe. Mas tinha que partir de dentro de mim, na direção de outras pessoas ou de algumas situações, para que eu pudesse olhar e dizer, vale a pena. Então, foi...
É gostoso, emocionante, emociona, sensibiliza o coração da gente ouvir e sentir a sinceridade disso, porque a prática do ensinamento da Sitchinoe tem que ser com sinceridade de verdade. Uhum. A gente é uma entrega total a Deus. E aí o preletor fala, eu era muito desconfiado com esse negócio de Deus, de oração e tudo, mas de repente hoje o preletor assume uma responsabilidade. Como vice-presidente doutrinário da Sitchinoe para a América Latina, é um preletor da sede internacional, significa que foi divulgador da Sitchinoe, que foi líder da iluminação, aí passou a ser um preletor em grau júnior, sênior, enfim, galgou uma trajetória religiosa significativa. Cuidou de reunião de casais, que eu me lembro, a gente tem uma história de amizade aí, que também é grande, é longa, né? E como é que essa busca de Deus, como é que Fernando Antônio Mendes Marques, o Nando, jogador de futebol, descrente de Deus, se torna um líder religioso e desperta aí a sua potencialidade?
Essa é uma pergunta que me faz reflexionar bastante em relação à minha vida. Primeiro, eu poderia dizer para os amigos aqui, né, Pretor Milton, Pretor Yara, são amigos de longa data, é que se eu olhar para trás, quando eu entrei na Sitchinoe, em nenhum momento brotou no meu coração, assim, eu quero ser um divulgador da Sitchinoe, eu quero ser um preletor da Sitchinoe, eu quero ser um presidente regional da Associação dos Jovens, ou quem sabe um vice-presidente, ou essas coisas que aconteceram na nossa vida. Como eu cheguei e eu trazia dentro de mim alguns conceitos equivocados, então desejar que essas coisas pudessem acontecer, não era algo que fazia parte ali do meu coração, no sentido de a maneira como eu me enxergava. Eu me enxergava de uma maneira muito negativa, né? Então, já que é vivências, a gente pode
sim, sim, sim.
Na minha certidão de casamento, na minha certidão de nascimento, lá consta o nome Fernando. Eu sou de uma família de 5 filhos, 4 homens, 1 mulher. Meu pai faleceu, eu tinha 4 para 5 anos de idade. Minha mãe teve que ficar ali sozinha para cuidar dos filhos. Minha mãe só casou novamente quando eu tinha 13 anos de idade. E a ausência do pai, a ausência da mãe porque tinha que trabalhar, e a ausência física do pai me fizeram crescer de uma maneira revoltada. E com 12 anos de idade eu acabei perdendo os 4 dentes da frente. Eu fiquei sem os dentes da frente dos 12 aos 16. E aí posso dizer que eu fazia um sucesso com a mulherada, impressionante. Essa época era... E eu lembro que meu nome sempre foi Fernando, mas boa parte dos meus familiares, eles não me conheciam por Fernando. Era mais ou menos assim. Cuidado que o capeta está chegando, porque eu era forte naquilo que eu fazia. E naquela época eu fazia algumas coisas erradas. Nunca usei drogas, eu posso falar com tranquilidade isso, mas houve uma época na minha adolescência que era como um filho drogado. Eu aprontava muito. Então, quando eu cheguei na Sitchinoe, até para receber o amor das pessoas, eu era desconfiado, né? Até para receber. Por isso que imaginar ser um preletor, ser um divulgador, ser um presidente, isso não fazia parte. Mas foi justamente o amor daqueles que ali estavam. Eu acredito que eu posso contar com tranquilidade. Existe o ensinamento da Sitchinoe. E existe para aqueles que estão à frente. Se você hoje é um presidente de associação local, um presidente regional, que está cuidando das pessoas que têm contato com o ensinamento da Sitchinoe, nós podemos transmitir verbalmente o ensinamento, mas nós podemos permitir com que o ensinamento se manifeste no agir. E isso vai fazer com que o outro perceba e sinta esse ensinamento se manifestando através do ato dessas pessoas que lá estão como presidentes. Eu posso dizer com tranquilidade, vou dar um abraço aqui para os amigos da Regional Bahia Ilhéus que me receberam lá naquela época. Porque eles tiveram que cuidar de um ser que era um pouco estranho, né? Eu lembro que, só para dar um exemplo, tive um supervisor, ele tinha quase 30 anos de idade, estava com meu 19 para 20, né, preletor Roberto, qual tem um Roberto Soares Oliveira, qual tem um carinho muito grande. E uma vez eu aprontei dentro da atividade da Cetinei, acabei discutindo com a pessoa, e ele, como supervisor, me chamou. E quando ele disse, eu preciso falar com você amanhã, me avisou um dia antes. Eu sabia que eu ia levar um presta atenção. É. E aí quando eu cheguei lá, estava pronto já, com as pedras na mão para me defender. E aí ele olhou para mim e disse, Fernando, o que você fez foi certo. Com bastante amor. Ele não disse que eu errei. Ele me perguntou se o que eu fiz foi certo. E na hora que ele me perguntou, eu tive que reconhecer que fiz errado. Por mais que eu tentasse justificar, mas tive que reconhecer que fiz errado. E aí, de repente, quando eu terminei de falar, eu disse, não, eu reconheço o que eu errei. Aí ele veio na minha direção, me deu um abraço. E aí ele disse, eu confio em você. Existe um Fernando bom dentro de você. Você só precisa acreditar e permitir com que se manifeste. Desejar, pensar, ser um preletor. Imagina, se eu não imaginava ser um presidente de associação local, imagina hoje ocupando a função de vice-presidente doutrinário da Cetinei para a América Latina, e isso era algo inimaginável. Mas eu entendo também que a nossa vida é regida pela vontade de Deus, né? É isso que a gente aprende na literatura, é isso que a gente aprende dentro do ensinamento. Somos regidos pela vontade de Deus. E se nós permitirmos com que Deus possa conduzir a nossa vida, nós iremos fazer a diferença na nossa vida, mas iremos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então, nesse sentido, eu não teria uma explicação lógica para dizer aconteceu dessa forma. A única resposta que eu teria é Deus quis assim, né? E se Ele quis assim, a gente segue e busca melhorar cada dia mais. É por aí.
Sensacional. Doutor Fernando, o senhor cravou duas vezes a data em que o senhor iniciou na Centionomia. Curiosidade, por que que ficou marcada essa data cravada? Porque eu confesso que eu não lembro a data que eu iniciei na
Centionomia. E é uma data significativa para a Centionomia também, né?
17 de 6 de 1987. É. Essa foi a primeira vez que eu coloquei os pés dentro da entidade religiosa Cetinei. E com o passar do tempo, com as mudanças que eram perceptíveis, e quando eu falo de mudanças, às vezes era a própria mãe reconhecendo, era aqueles que estavam ao redor, às vezes tinham até perguntas, tipo assim, o que aconteceu com você, né? Minha mãe até brincou uma vez que ela disse, se soubesse, tinha me mandado antes para Cetinei. E essa é uma data significativa, 17 de junho, né? É, para a entidade religiosa Cetinei. Então, se eu não me engano, é a data de regresso do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi ao mundo espiritual. Então, assim, eu tive a oportunidade...
Não é o mesmo ano, né?
Isso, 2 anos depois de chegar e ter o... Essa data não tem como esquecer, né? Existem dois Fernandos. O Fernando... eu lembro que eu tive... Tenho, graças a Deus, tenho muitos professores na Cetinei. E na Regional Bahia Eliel tinha um senhor, um preletor maravilhoso, estudioso, mas ele estudava muito, preletor Walter Jorge Nascimento. Quando eu cheguei, ele já estava como preletor, e ele era aquele senhor aposentado que lia na Cetinei, ele estava lá estudando, ele dava aula, na outra semana, de outro assunto, eu ficava muito impressionado com o conhecimento que ele tinha, mas percebia também que isso era o esforço na leitura, de buscar o ensinamento. Eu lembro que conversando com ele um dia, depois que eu descobri que era um koan, né? Questões para meditação. Ele virou para mim e disse, Fernando, eu lembro que quando ele falou aquilo, eu fiquei olhando para ele pensando, mas será que ele usou alguma droga? Porque eu não estou entendendo nada, lembro o que ele está falando. Ele virou para mim com muito amor e disse, Fernando, se você quer viver, morra. Eu disse, eu pensei comigo, mas eu nem cheguei, já quer que eu morra? Porque não entendia direito. E com o passar do tempo aí eu vim entender que, na realidade, quando ele dizia, se você quer viver, morra, morra o falso, né? E permita com que o verdadeiro se manifeste. 17 de junho de 1987. foi a data que Deus me deu a oportunidade através de minha irmã, para que eu pudesse entrar na atividade da Setinoê e dizer, não, esse precisa deixar de existir. E precisa o verdadeiro passar a se manifestar. Claro que nós sabemos que é uma construção, né? Não é, você não muda da água para o vinho. É, com o passar do tempo, você vai se aprofundando, e as coisas vão acontecendo no dia a dia. Então, eu lembro com muito carinho, porque o Proletor Volta me fazia pensar, né, com essas questões para a meditação.
É, e me parece que o Proletor jamais se acomodou desde esse momento da virada com aquilo que talvez não estivesse adequado, com aquilo que parecia que não estava certo. Isso é um ponto positivo. E talvez o professor Iwasaka fale sobre isso também aí no livro novo, né? No
lançamento. Exatamente, livro fresquinho, né? Lançamento da Setinoê, A Potencialidade Latente do Ser Humano, Desperte para Sua Grandiosa Natureza Divina. Na página 29, ele diz o seguinte: se uma pessoa compreender que seu eu interior está ligado à vida infinita do universo e que lá está a fonte de sua verdadeira capacidade, não poderá mais satisfazer-se com pequena parcela de capacidade que conseguiu extrair até então. Como dissemos no início, sua trajetória exemplifica isso, Proletor Fernando. Qual vivência que o senhor pode nos compartilhar em algo que parecia se acomodar, mas buscou avançar mais ainda? Não parou lá no primeiro emprego lá.
Se for olhar, talvez a gente tenha que falar de algumas vertentes, né? Um exemplo, a prática do ensinamento. É, quando falo de prática, vamos entender assim, fazer meditação Shinsokan. É, quando você se conscientiza e você acha que... Vou dar um exemplo simples. Ah, comecei a Setinoê e aí comecei a fazer meditação Shinsokan. E 10 minutos para mim estava maravilhoso, né? Ou 10 minutos era... Rapaz, para quem não fazia nada, 10 minutos era maravilhoso. É. Então, buscar trazer para si... É, esses dias eu vou contar para os amigos aqui, né? Estava voltando, eu gosto de praticar esportes, então fui caminhar com a esposa no Ibirapuera. É. E eu estava dirigindo o meu carro, é, e eu estava numa pista, só para que vocês possam entender, eram 4 pistas, e eu estava na segunda da direita, e todos que estão na primeira sempre vão entrar à direita. E eu, como estou na segunda, eu poderia seguir ou entrar à direita. E aí eu dei a seta, é, para que eu pudesse entrar, para que quem viesse atrás percebesse que não ia seguir reto. E aí, de repente, na hora que eu fui entrar, o trânsito estava bem tranquilo, era um dia de sábado, eu estava todo animado. E aí, de repente, a pessoa que estava com o carro nessa pista, ao invés de entrar, ele seguiu. Só que ele seguiu, mas ele se sentiu muito incomodado, porque ele achava que eu estava agindo de uma forma errada, né? Porque é como se eu tivesse que saber que ele iria seguir. E ele ficou nervoso. Nervoso assim, ele elogiou meu pai, minha mãe, meus antepassados. Ele ficou animado. É, eu olhei para ele, deixei ele passar, e aí levantei a mão e pedi desculpas, né? Apesar de entender pela lógica que, né, na realidade não haveria necessidade, mas o ensinamento nos permite isso. Às vezes a gente passa por algumas situações que a gente passa a achar que a responsabilidade é do outro, que a culpa é do outro, que aquilo aconteceu porque o outro está agindo de uma forma equivocada. E aí, quando eu saí, eu virei para a esposa e disse, eu preciso afinar mais a minha mente, né? Eu falei para ela. Ela olhou para mim e disse, por quê? Eu disse, porque precisa ficar atraindo esse tipo de situação, né? Eu preciso afinar mais a minha mente para que eu não precise atrair esse tipo de situação. Então, eu percebo, quando se fala de prática no ensinamento da Setinoê, ou se acostumar, eu tenho alguns exemplos, né? Fala do espanhol, né? Imagina. Não sei se os amigos sabem, mas como é que eu posso dizer isso? A primeira vez que a minha presidente de associação local, querida preletora Eduarda, na Regional Bahia, Eliels, virou para mim e disse, Fernando, ó, na próxima reunião, porque falava uma semana antes para a gente se preparar, na próxima reunião, será que você poderia ler a Revelação Divina da Grande Harmonia? Eu fiquei meio assim, ela percebeu que fiquei meio... Ela disse, não, mas não se preocupe não, todos vão estar em posição de oração, estão com os olhos fechados. É, uma maneira de me convencer. Eu disse, ah, tá bom. Eu tinha tanto receio de falar, não era falar em público, de falar assim, em um ambiente que... Imagine ele falar em público. Que quando ela disse isso, eu falei, tá bom, eu faço a leitura da revelação divina. A reunião era toda quarta-feira. Eu passei 4 semanas sem aparecer na associação local. Desapareci da associação local. Depois de 4 semanas, eu pensei, agora acho que ela esqueceu. Então, eu vou voltar. E aí, voltei. Ela me recebeu com bastante amor, sempre foi muito amorosa. E aí, não falou nada. E aí, pensei comigo, né? Graças a Deus, ela esqueceu. Não vai me pedir para ficar lendo esses negócios na frente. Quando eu terminei a reunião, ela veio para se despedir, me deu um abraço. E olha a sabedoria, olha o que ela me falou. Olha, Fernando, quando você quiser ler a revelação divina, você fala, tá? Parece que esse povo era treinado para isso, né? O outro disse, o que você fez foi errado? Não, eu tive que reconhecer. E aí vem ela e diz, quando você quiser, fala. E aí, lógico, com o passar do tempo, eu tive que virar para ela uma coisa natural e dizer, ó, preletora Eduarda, se quiser pode me escalar, eu vou ler a revelação divina. Então, eu vejo como um avanço. O avanço em querer aprender, ah, preletora Yara sabe, né? Meu Deus do céu. Para escrever, tem gente que nasceu para isso, né? Mas a gente tem que, é como é dito, potencialidade infinita. É? Mas aí quando o doutrinário virou e disse, ó, Fernando, se prepare, a gente tem que sair correndo. E aí, lógico, a gente escreve, pede para os amigos, preletora Yara é uma, né? Dá uma olhada aí, é? Se está ajustado, se não está. Mas eu vejo muito como oportunidades. A Cetione, ela nos dá muitas oportunidades, porém, é, como a nossa capacidade, olha a palavra, potencialidade infinita. Não dá para a gente olhar e dizer, ok, cheguei no estágio onde não, sempre há espaço para que possamos melhorar. Só que isso tem que ser uma decisão mais interna. É, e lógico, a vida ela vai dar as oportunidades, mas se você ficar negando ou negando as oportunidades, não vai avançar. Então, nesse sentido, eu entendo que são vários, em vários aspectos. Eu lembro, será que a gente está falando mesmo, né, de vivências? Eu lembro que às vezes eu era... Eu tenho 2 filhos, a preletora Yara sabe, né? O Fernando, vai fazer agora 28 anos, e o Guilherme. E a distância são 7 anos. E eu lembro que o meu filho Fernando, de vez em quando, ele brinca comigo e diz, ô pai, eu não entendi. Você me educou de uma maneira, mas o Guilherme se educou de outra. E ele fala isso. Porque comigo, você era... Só que é o não se acomodar, não se acostumar e perceber que há espaço para que possa melhorar. Sim, há espaço para que possa melhorar. Então, o Fernando, que buscou educar o primeiro filho, era um. Mas com a prática do ensinamento e com os erros que ele cometeu na educação do primeiro, ele percebeu que há espaço para que ele pudesse melhorar. Por isso que o meu filho brinca e diz, foi diferente, hein? Eu disse, não, meu filho, foi diferente, mas eu amo os dois.
Faz parte de todo o processo, né?
Sim, sim, sim.
Temos algo em comum, eu já contei aqui também no Vivências que participar da associação local, quando você começa a participar, o pessoal fica de olho e te convida para algumas atividades. A única diferença é que nele foi a revelação divina da grande harmonia, no meu caso foi as normas fundamentais, né? Eu também fugi da L durante 5 semanas para ver se a pessoa esquecia que me convidou lá.
Agora deixa eu contar um segredo. Primeira palestra na vida. Primeira palestra. Nunca tinha feito palestra. Era presidente de AL. Estava no meu trabalho e de repente o preletor me ligou e disse, olha, Fernando, você é o presidente de AL, eu tenho palestra na associação local hoje, só que eu não vou poder, tá? Então estou te comunicando para que você... Por que você não faz um estudo? Naquela época lá no passado, né, o divulgador poderia fazer um estudo. Então você como presidente faça o estudo. Isso era 12h, a reunião começava às 20 do mesmo dia. Se eu não falava na escola na frente, se eu não queria ler uma revelação divina, imagina fazer uma palestra. Aquele dia foi um dia de sofrimento pro eu falso. Porque eu fiquei a tarde toda pensando... Mas faço, não faço. E aí pensava em um outro preletor, tentava ligar, não posso. É, parece que foi, é para você mesmo. E aí o mais engraçado dessa primeira palestra é que eu sempre digo, né? Eram 40 minutos de palestra. Acho que o povo deve ter batido palma uns 30 minutos, eles bateram palma. Eu posso dizer para os amigos aqui, eu nunca recebi tanta palma na vida como naquela palestra. Mas calma, que tem uma explicação. Né? Não é porque eu estava arrebentando. Não, 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 esquece isso. É que na realidade eu falava uma frase, esqueci o que falar e eles não tinham opção, batiam um palmo. Aí eu me acalmava, falava mais uma frase, quando eu não sabia mais o que falar. Então foi mais ou menos assim, 5 para 35. É? Mas graças à experiência, quando eu saí, eu sabia que naquela associação local foi a pior palestra que teve na vida ali, para aquele público que estava ali. E a minha presidente estava do lado. Quando ela já estava no corredor, ela já sabia que eu ia sair decepcionado. Quando eu saí, ela me deu um abraço, diretor Eduardo, e disse, só o fato de você ter ido lá já é motivo para que você se sinta feliz. E aí foi aquele abraço que me fez passar também aí acreditando cada vez mais na capacidade, na manifestação da capacidade.
Mas é incrível como a gente tem essa maneira, talvez, de medir as coisas pelo senso comum, né? No senso comum, esse desempenho ficou aquém, sim, de um orador com expertise XY, que nem era alguém ainda nem sequer treinado. Perfeito. Em oratória, era um jovem iniciante. Mas a gente se mede com essa régua do senso comum. Quando a gente fala na Seicheonnyé, do princípio do relógio de sol, da potencialidade latente do ser humano, e a gente olha esses eventos com uma perspectiva diferente, a gente permite florescer. A gente sequer imagina que talvez alguém voltou para casa naquele dia, por exemplo, pensando, mas que jovem corajoso. Nossa, o Fernando estava nervoso, não estava? Mas ele foi corajoso. Acho que eu, no lugar dele, não teria nem conseguido terminar. Talvez, eu não sei, eu não estava lá. Não
teria nem aceito o convite.
Exatamente, teria ficado mais 4 semanas sem ir para a associação.
Não, mas já era palestra, ia ficar logo uns 6 meses.
Mas entende o que eu quero dizer? Sim, é que a gente nem pensa na perspectiva da pessoa, que a gente nem se quer considera o fato de alguém olhar com olhos de Deus mesmo e ter recebido aquilo como uma lição de vida. É claro, isso não quer dizer que a gente não vá se aperfeiçoar, que a gente vai se acomodar e ficar dando palestra o resto da vida esquecendo as coisas. Não é isso.
Sim, perfeito.
Mas é a gente ser... Eu costumo pensar que a gente precisa ser mais generoso com a gente em determinadas situações e circunstâncias, porque a grandiosa natureza divina, né, que é o que o professor Iwasaka fala no livro, é quem somos, é a nossa essência verdadeira.
Então, mas esse é um ponto interessante que a preletora Yara está trazendo aqui para que possamos reflexionar, é que nós temos o hábito de buscar ser generosos com o outro. E às vezes somos muito exigentes conosco. E aí quando somos exigentes, nós olhamos justamente para aqueles pontos que a gente acha... Eu gosto sempre de falar disso, né? Se você perguntar para a pessoa quais são as suas 5 maiores qualidades, talvez os amigos que estão ouvindo, eles encontrem rapidamente, mas vão ter pessoas que não vão encontrar 5, talvez encontrem 4, 3, 2, mas se eu mudasse quais são os seus 5 defeitos, talvez para algumas pessoas seria muito fácil encontrar. E aí o professor Masaharu Taniguchi nos diz, seja bondoso para consigo mesmo. Seja bondoso para consigo mesmo, se veja com os olhos do amor, se veja com os olhos de Deus. E quando nós passamos a ver e reconhecer, é natural com que esse Deus possa se manifestar.
É verdade.
Verdade. Eu lembrei também na associação local, o preletor Fernando está falando, nos remetendo muito à associação local. Antes de eu me remeter também à associação local, os amigos que já devem estar acompanhando o nosso programa falam assim... Nossa, agora eu fiquei encantado, eu quero conhecer uma associação local da Seicheonnyé que vocês estão falando tão bem. Como é que eu faço para participar? E gente, é interessante, a gente recebe ainda mensagens nas nossas caixas de e-mail de pessoas perguntando se eu posso participar da atividade de vocês. E a resposta é com toda certeza, vocês serão muito bem-vindos. E para consultar os endereços das nossas sedes da Seicheonnyé, lá no nosso site sni.org.br/onde-encontrar tem o endereço, contato de todas as sedes regionais espalhadas pelo Brasil todo. Perto de você, com toda certeza, há uma Seicheonnyé para você participar. Eu me lembrei muito da associação local porque eu me lembrava também de... Eu vivi a transição do idioma japonês e idioma português. Então, muitos preletores que estavam habituados a fazer palestras em japonês começaram a fazer palestras para nós, jovens, que não sabíamos o japonês, em português. E eles enfrentavam muitas dificuldades, né? Mas a gente começou a perceber e ficar encantado por o trabalho dessa máxima dedicação apostolar, de eles quererem transmitir um ensinamento com muito afinco. Se a gente olhasse assim num panorama, não veria grandes oradores. Mas a gente olhava assim, sabe, uma pilha de livros, eles assim, e a versão japonês, a versão português, e eles querendo transmitir com o máximo empenho um ensinamento pra gente. E a gente entendia poucas coisas até que eles falavam, mas só de vê-los nesse ato, a gente se encantava e a nossa admiração por eles aumentava cada vez mais. Predator Fernando, aponte aí de tudo isso para virar a máxima dedicação e a sua decisão de tornar-se um preletor. Você vê que a gente está muito na sua trajetória toda.
Eu tenho um carinho muito grande por uma ex-presidente nacional da Pomba Branca. Não apenas por ela, mas vou citá-la nesse momento, que é a querida preletora Leonor Ichikawa. E ela tem uma frase muito interessante, onde ela afirma, né? Fui salvo para salvar. Nós recebemos o ensinamento da Seitinoye. Nós tivemos a oportunidade, eu posso dizer por mim, né, a oportunidade de mudar a minha vida, mudar a vida da minha família, de poder direcionar os meus objetivos, pensando sempre na felicidade do maior número possível de pessoas. E aí o fato de ter conhecido o ensinamento da Seitinoye, e que me fez tão bem, já diz o professor Masaharu Taniguchi, é nossa responsabilidade fazer com que mais pessoas possam conhecer o ensinamento da Seitinoye. E aí existe a divulgação do ensinamento da Seitinoye através da doação de uma revista, de um livro, a divulgação da Seitinoye para que as pessoas possam participar de atividades, mas existe um outro lado também, que é justamente a prática do ensinamento da Seitinoye no nosso dia a dia, e aí com pessoas que não conhecem, elas vão olhar para ti de maneira diferente. E vão querer saber o que é que passa. Eu adoro futebol, já disse. Uns anos atrás, estava jogando futebol com uns amigos aqui no Jabaquara. E de repente cheguei na linha de fundo para cruzar a bola. Na hora de cruzar, a bola bateu no zagueiro, voltou, bateu em mim e saiu. E o juiz entendeu que bateu no zagueiro e foi para a linha de fundo, né? E aí ele marcou escanteio. E aí eu olhei para ele e disse, ô juiz, bateu em mim. Então na realidade não é escanteio, é tiro de meta. Aí ele, obrigado, Fernando. E aí ele mudou a determinação. E aí eu estava andando. E hoje essa pessoa é amigo. Amigo assim, eu tenho contato com ele. Não conhecia Seitinoye. E ele estava andando do meu lado. Ele virou e disse, ô Fernando, na hora que chutaram a bola, ele andando do meu lado, ele disse, ô Fernando, eu não conheço nada da Seitinoye, tá? Mas eu tenho certeza que é uma coisa muito boa. Porque isso que você fez, não é todo mundo que faz, não. Sabe o que foi a minha reflexão? Eu agradeci a ele, pá, beleza. E aproveitei para dizer, é ali. Mas sabe qual foi a minha reflexão? Naquele momento eu pensei também, puxa, e se eu não tivesse falado nada? Eu estaria maculando o ensinamento da Seitinoye. Está maculando a nossa entidade. Então, divulgar o ensinamento a gente tem que divulgar, mas tem que haver um esforço por parte de todos nós para que as pessoas possam olhar para a gente e perceber, não... A maneira que ele conduz a vida, o meu sogro já retornou ao mundo espiritual. Nós tínhamos, acho que, hoje estamos caminhando para, acho que 30 anos, 30 e poucos anos, né? Casamos em, tem que lembrar a data exata agora do casamento, né? Casamos em 1991 e já tinha ali uns 10, 12 anos de matrimônio, né? E um dia meu sogro me ligou da Bahia, né? Ele não era, não participava da Seitinoye, só sabia. Eu batendo papo com ele, no telefone ele virou e disse assim, olha Fernando, é o mesmo que o colega, né? Eu não conheço muito dessa Seitinoye, tá? Não conheço muito da Seitinoye, mas eu sei que é uma coisa muito boa. Porque eu tenho vários filhos casados. E vocês fazem parte daqueles que fazem do casamento uma felicidade. Então... Nesse sentido, precisamos trazer para nós a responsabilidade de interferir na vida das pessoas, fazendo com que ela tenha contato com o ensinamento da Sitchin-Lei, mas ao mesmo tempo precisamos nos esforçar cada vez mais para que a Sitchin-Lei ela possa ser traduzida na sua maneira de agir, né? A verdade da vida, volume 7, o professor Masaharu Taniguchi nos ensina lá, né, o modo viver do verdadeiro praticante do ensinamento da Sitchin-Lei. Então eu acredito que isso é extremamente importante para todos nós. Não apenas o preletor, o divulgador, mas o próprio adepto da Sitchin-Lei. Ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. É, não se contentar em agir de uma forma equivocada e se permitir continuar agindo de forma equivocada. Não faz parte da nossa essência, né? Então, se não faz parte, a gente precisa avançar na arte de permitir. Como diz o nosso Supremo, né? Eu acredito que o nosso Supremo ele diz, né, que se eu vou falar com as minhas palavras, tá? Se houvesse uma competição nessa vida, não era competição de um vencer o outro, mas era competição para que cada um pudesse manifestar cada vez mais a sua essência, a sua imagem verdadeira. Isso é interessante para todos nós.
Sensacional. A gente perguntou um pouquinho de como o preletor Fernando tornou-se preletor, esse trabalho apostolar, porque no novo livro da Sitchin-Lei, o preletor Iwasaka também conta essa vivência na página 99. Ó, vou dar a página, mas não vou contar o que está aqui no livro. Aí você vai ter que adquirir em livraria.sni.org.br esse lançamento. Tá?
Deixa eu contar um segredo aqui. Saudosa preletora Ilona Fernandes, minha primeira supervisora. Morava em Salvador, Regional Bahia Ilhéus, sul da Bahia. Ela foi a primeira supervisora. E aí ela ia, como morava em Salvador, ela ia esporadicamente até a Regional Bahia Ilhéus. Eu conheci a Sitchin-Lei, tive a oportunidade de conhecer uma vez, duas. De repente encontrei a terceira e virei um presidente de associação local. E na época aí fui indicado como divulgador da Sitchin-Lei. Em um desses encontros, ela me deu um abraço e me falou algo, né? Assim, no ouvido. E disse, eu confio em você. E aquilo foi o que me impulsionou mais ainda. Um desejo de, não, eu vou me tornar um preletor, um líder da iluminação, um preletor da Sitchin-Lei. E aí eu coloquei aqui como meta, vou estudar, vou me esforçar, pá. E aí passaram-se 4 anos até prestar o exame. Prestei o exame e aí fomos para um curso. E esse curso seria justamente a nomeação. E aí tinha sido aprovado e recebeu o diploma de líder da iluminação. Só que o que ela me falou, quando ela me abraçou lá atrás, porque eu sei que o povo está curioso, né? Ela virou e disse, eu ainda vou te colocar um distintivo de líder da iluminação da Sitchin-Lei. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Olha o que é a autoconfiança. É, como a minha era balada. Se ela tá falando, é porque ela acredita, porque eu não acredito. Não, mas se ela tá falando, é a preletora Ilona que tá falando. E aquilo me moveu. Beleza, tá tendo curso. Professor Iwasaka, superintendente das atividades dos preletores. Era o orientador responsável da Academia de Santa Fé. E aí, de repente, ele entra no palco para fazer a nomeação. E quem para do lado dele para entregar o distintivo, para colocar o distintivo? Preletora Ilona. Quando eu olhei, eu lembrei das palavras dela quando ela disse, um dia eu vou te colocar o distintivo de líder da iluminação da Sitchin-Lei. E aquilo já me emocionou. Subi, ele fez a nomeação, peguei o diploma, ela colocou o distintivo, desci chorando, emocionado. Beleza. Terminou, e aí fui lá para abraçar ela. E agradeci. Eu disse, preletora. Agora vem o mais interessante. Preletora, só queria agradecer a senhora. A senhora não sabe o quanto foi importante para mim aquelas suas palavras, não sei o quê, papapá. Ela, que palavras? Aí eu falei, não, a senhora me falou alguns anos atrás, um dia eu vou colocar o distintivo de líder da iluminação em vossa pessoa. Ela olhou para mim com a maior naturalidade e disse, eu não falei isso, não. Acredita? Imagina um jovem envergonhado. Porque era uma senhora, eu ia dizer para ela, não, a senhora falou. Eu disse, não, mas a senhora falou. Eu não, meu filho. E eu não entendi ainda por que ela estava falando daquela forma. Ela olhou com aquele olhar carinhoso que ela tinha e disse, vem cá, vou te dar um novo abraço. E aí quando ela me abraçou, ela falou no meu ouvido, não foi eu não, filho, foi Deus. Eu só fui a porta-voz da mensagem de Deus. Aí é. A gente se emociona, né? Porque esse é o entendimento. Nascemos para manifestar Deus em nossos atos, pensamentos e palavras. E ao manifestar Deus em nossos atos, pensamentos e palavras, a nossa missão justamente é essa, interferir na vida de outras pessoas. O professor Masaharu Taniguchi lhe diz uma frase muito interessante quando ele diz: o caminho para alcançar a verdadeira felicidade é proporcionar felicidade ao outro. E aí ele diz: como eu posso fazer o outro feliz? Quando o outro entender que ele só será feliz quando ele proporcionar felicidade a outras pessoas. Por isso que a gente decide ser preletor ou líder da iluminação da Sete.
Sensacional. Estou emocionado. E já no momento dessa emoção, é um momento assim de aflorar a emoção, porque a gente fica muito feliz com as mensagens que nós recebemos das pessoas que acompanham o podcast Vivências, o programa Vivências. Temos algumas pessoas aqui para agradecer, algumas figurinhas carimbadas, Yara. Os amigos que gostam de maratonar o programa vão identificar. Vou começar, tá?
Tá bom.
Luciana Soledade Santos, Agatha Oliveira Costa, o Francisco Capuzano, da República Dominicana, hein? A Carmen Lúcia Stex, a Márcia Vulcani, Vera Lia Nascimento Banache.
Pode seguir?
Pode seguir.
Vou seguir então com a Rosângela Martins, que enviou um obrigado, amo vocês, até com um coraçãozinho pra gente. A Tânia Marlise, a Luciana Vieira, a Marta Costa de Oliveira, a preletora Natália Máximo da Hora Furushima e o Paulo Roberto escreveram pra gente também.
Esses escreveram pelo e-mail sncast@sni.org.br. Envie as suas vivências para nós, porque ficamos muito felizes de receber a sua mensagem e também ler o seu nome aqui no ar. Também temos as pessoas que comentam no canal do YouTube e também no podcast aqui na seção de comentários. Faça os seus comentários aqui nesse vídeo, porque quanto mais comentários, mais curtidas, mais compartilhamentos, naturalmente, pelos algoritmos, o YouTube irá recomendar este programa para outras pessoas, inclusive que não conhecem a Seiji Noé e podem ouvir este ensinamento através deste programa. Quem são aqui os comentários, Yara? Você pode falar?
A gente tem aqui a Caroline Cristóvão. Amei, parabéns, excelente palestra. Sempre tive em mim essa busca, encontrei na Seiji Noé, mas é um universo infinito. Graças a Deus somos eternos. A Sandra Regina Monteiro, Cid nos agradece, o João Generoso também posta ali, maravilhoso. Referências do Vivências, aprimoramento contínuo, né, que a gente gravou o podcast episódio 34. Então, muito obrigado aos amigos que compartilham as suas vivências, as suas emoções e continuem compartilhando com a gente. O e-mail é sncast@sni.org.br.
Continuando aqui na trajetória do nosso convidado, preletor Fernando Antônio Mendes Marques, e trazendo um paralelo muito, porque realmente o nosso convidado, ele desperta essa potencialidade latente do ser humano. Na página 41, o preletor Iwasaki, ele faz uma reflexão interessante, olha só. De que adianta uma pessoa ter nascido, crescido, estudado, passado por situações que só ela podia vivenciar, e finalmente ter conseguido o enriquecimento espiritual e o aprimoramento pessoal, se tudo isso for anulado quando o seu corpo carnal deixar de existir. Ele nos mostra, então, que a vida é eterna e imortal. Essa nossa relação com o mundo espiritual e nossos antepassados, ela transpassa aí por tudo isso. Das nossas relações, da imortalidade, e indo um pouquinho mais para frente, o Dr. Fernando assume a superintendência de ofícios religiosos e que realiza, através de tudo que promove, né, essa nossa aproximação com nossos antepassados e a nossa imortalidade. Como se deu isso da sua entrada para a superintendência de ofícios religiosos e diante de tudo isso que vivenciou, o Dr. Fernando, que lições, orientações, para quem nos acompanha, o senhor pode nos dar?
Como se deu? A resposta vai ser a mesma, né? Nossa vida é regida pela vontade de Deus. Na realidade, ocupamos a função de superintendente das atividades dos preletores desde 2012 a 2021. E o Departamento de Ofícios Religiosos, ele já fazia parte desse contexto chamado superintendência das atividades dos preletores. Porém, graças aí à orientação recebida dos nossos superiores, a partir de março de 2020, foi criada na Seiji Noé a Superintendência de Ofícios Religiosos. Então, tive eu posso até contar um segredo, né? Em novembro de 2021, porque nós já tínhamos o conhecimento, estava na hora, né, das mudanças, e aí iríamos deixar a superintendência das atividades preletores, o qual naquela época preletoriara e vários amigos faziam parte da equipe maravilhosa que lá está. Eu estava caminhando na academia de Biúna com a esposa, né, e que os amigos da superintendência não fiquem tristes, mas a esposa virou para mim e disse, depois de praticamente 10, 11 anos na superintendência, o que é que você mais vai sentir falta quando deixar a função de superintendente? A gente estava caminhando em Biúna e eu disse, ah, vou sentir falta Santuário Roso, templo de oração. É. Eu falei com naturalidade. Ah, essa parte da oração, dos ofícios, isso eu acredito que é o que eu vou mais sentir falta. E aí dois meses depois, os superiores, representando a vontade de Deus, falaram, Fernando, olha, vamos criar uma superintendência de ofícios religiosos para que possamos gerar mais qualidade naquilo que nós realizamos no quesito sagrado, dentro da entidade religiosa, e você vai ser o superintendente, vai estar como superintendente. Então, assim, eu gosto muito, eu sou muito, como eu posso dizer, não poderia dizer que sou detalhista, tem gente que é mais detalhista, mas eu gosto de detalhes, mas eu tenho uma coisa comigo que é tipo assim, se você pode ser 10, nunca se contente com 9. Você pode ser 10, se contente com 5, 6, com 7. E os amigos sabem até no futebol, né? Futebol é a referência, porque se eu estiver jogando e puder ganhar de 10, não, vamos ganhar de 8, não, vamos ganhar de 10. É? Então, tem uma frase que diz assim, ninguém tropeça em pedra grande, né? E quando se fala de ofícios, ofícios é muito detalhe, né? Isso significa que você precisa criar uma estrutura e informações que sejam compartilhadas para todos os nossos preletores e líderes para que possamos gerar mais qualidade naquilo que fazemos. Quando nós falamos de ofícios, estamos falando do que mais sagrado existe dentro da nossa entidade. Estamos falando do quesito oração, estamos falando de manifestar amor e gratidão aos nossos antepassados também. Então, para mim foi muito gratificante, né? Essa é uma bela oportunidade, a cada dia que passa eu aprendo, né? Um exemplo. Quando nós falamos de antepassados, e temos aí, breve, um evento maravilhoso da Sitinoe, o qual os amigos estão convidados a participar e manifestar o seu amor. Mas quando nós falamos de antepassados, olha que coisa interessante, nós sempre falamos a antepassados e nós agradecemos aos nossos antepassados pela orientação, pela proteção, agradecemos aos nossos antepassados pela oportunidade de nascer, porque se eles não existissem, a gente não teria esse corpo carnal, não teria nascido. E aí, uns tempos atrás, ouvindo a querida preletora fazendo uma palestra, ela disse, nós agradecemos nossos antepassados por muitos motivos. E ela saiu citando orientação, proteção, oportunidade de nascer, mas aí ela virou e disse, mas não podemos esquecer que se todos os dias nós ofertamos palavra da verdade para os nossos antepassados, é graças à existência deles que nós estamos tendo a oportunidade de ter contato com palavra da verdade todos os dias. Então, particularmente, eu vejo esta superintendência como uma grandiosa oportunidade para que o Fernando ele possa se tornar uma pessoa melhor. Eu não posso falar para as pessoas, agradeça aos seus antepassados, se eu não agradeço aos meus antepassados. Eu não posso falar para o outro, faça a meditação Shinsokan, se eu não vou fazer a meditação Shinsokan. Hoje acordei bem cedo, baiano, né? Desperta cedo, tá, gente? Atenção aí. E o filho mais velho, ele está nos visitando. Estamos felizes. É, e existe o nosso quarto, e existe o quarto, os dois quartos, que eram dos filhos, que os dois bateram asas. E aí o que a gente fez? A gente pegou um quarto e disse, opa, vamos aproveitar aqui já um local para a gente fazer oração. E olha que coisa interessante. Ele voltou e aí a gente disse, ó, escolha. Ele falou logo, né? Eu quero dormir no meu quarto. Mas o quarto dele é onde justamente nós colocamos o oratório e, lógico, tem a cama dele lá. E ele virou para mim e falou bem assim, pai, relaxa, pai, fica tranquilo. Na hora que você te fazer sua oração, você pode entrar, porque eu adoro dormir ouvindo palavras da verdade. Tchau, que bom. Então, hoje acordei cedo, como sempre, né? 5h45, é o horário mais ou menos que eu acordo, 5h30, 5h45. E, de repente, depois do Shinsokan, eu estava lá no quarto, fazendo a meditação, fazendo a oração para os nossos queridos antepassados e agradecendo aos antepassados por várias graças que se manifestam na nossa vida. E aí, depois de 2 anos, ter o gatinho ali do lado é motivo de felicidade. Então, eu vejo como uma, para mim, particularmente, como uma bela oportunidade. Claro que como entidade, criar ações que possamos capacitar cada vez mais os nossos preletores, os nossos divulgadores, os nossos líderes, os nossos adeptos, para terem esse sentimento muito claro da manifestação, do contato, da intimidade com Deus, isso para a gente é maravilhoso.
Leitor, está falando, e eu me lembrei assim de um perfil, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos.
Bastante.
Como membro da Comissão Executiva Central durante um período, depois uma transição de uma voluntária que estava já se preparando para se transformar numa funcionária da CEITUNAIE, e o Leitor Fernando tem uma característica admirável de reconhecer a potencialidade do irmão. Então você não venha com uma ideia, porque se tu tiver uma ideia, ele vai falar, então você vão se reunir, pensem na ideia e tragam o projeto para a próxima semana. A gente até fica assustado, porque na verdade a gente traz a ideia achando que pela hierarquia, é um preletor da sede internacional, ele mesmo vai fazer. Mas ele tem a capacidade, no sentido de a sensibilidade de reconhecer essa potencialidade. E aí eu tô colocando dessa forma, porque talvez o amigo que está acompanhando a gente, ele perceba a capacidade das pessoas do entorno dele, e eu vejo isso na parte dos ofícios, o preletor traz para perto de si pessoas que às vezes vão ajudar nas hard soft skills, né, hoje tão faladas, que talvez o senhor vá aprender.
Perfeito.
Junto com essas pessoas. Então, se puder falar aqui, trazer essas vivências para a gente, porque o amigo que acompanha a gente está falando de potencialidade latente. Não é sozinho também que a gente as coisas,
Esse recorte da preletoriada, ele é extremamente importante. Por mais que você ocupe uma função de responsabilidade, ou uma função onde você vai conduzir pessoas, mas a capacidade infinita, ela existe em várias pessoas. E eu lembro sempre das palavras do querido professor Yoshio Mukai, no livro Base para uma Família Feliz. E eu tinha um chefe que ele dizia o seguinte: os meus superiores podem pedir o que quiserem, eu posso não saber fazer, mas que eu encontro quem sabe, eu encontro. Não tem porquê Fernando querer saber tudo, eu vou me esforçar para melhorar cada vez mais, mas tem pessoas que têm muito mais conhecimento, e quando você tem essas pessoas próximas, todos nós vamos aprender. Eu sempre digo, quando você vai montar um grupo de pessoas para fazer determinada tarefa, tem ali pessoas experientes, mas tenha pessoas que só têm vontade. Porque quando você junta a experiência com a vontade, no final você vai ter mais pessoas sabendo e podendo fazer. Então, esse olhar, ele é extremamente importante. Eu não tenho... tem essa fala da preletoriada, é interessante, porque eu já ouvi de pessoas... Você não tem medo do perigo, né? Quando... vai, faz aí, você é responsável, pensa, me traz a proposta. E eu não vejo como perigo, né? Ah, viver perigosamente, você está entregando a responsabilidade, talvez não vá dar certo. Não, vai dar certo. Estamos juntos. E aí, esse sentimento de unidade, ele é que é importante. Quando eu passo a enxergar o outro apenas como é um concorrente, ou é alguém que ele não tem, as pessoas podem não saber fazer, mas se tivermos a paciência para ensinar, é aquele exemplo, né? A mãe, ela pode chegar na porta do quarto, olhar para o quarto do filho e dizer, tá bagunçado. Você vai ter que organizar isso aí. Mas se ele demorar para fazer, ela tomar a decisão de ir lá e fazer no lugar dele, ele nunca vai aprender. Então, essa paciência, ela é importante. Essa confiança na capacidade do outro é importante. Então, eu gosto muito, é uma coisa que faz parte da minha personalidade. Um exemplo, Festividade de Santuário Roso. E aí a gente faz festividades, são uma série de atividades que tem na festividade, uma cerimônia, cerimônia, cerimônia. Então, sempre que a gente termina uma ou outra cerimônia, a gente faz a reflexão. E aí a gente já tem o olhar para aquilo que nós vamos fazer na próxima, ou no ano seguinte. Então, assim, se cercar de pessoas que querem fazer da melhor forma possível, isso é importante. Só que a gente precisa confiar. só achar que eu sou filho de Deus, eu sei fazer, e não dar oportunidade, talvez a gente não consiga chegar onde quer, justamente porque não tem outras pessoas ao nosso redor. Então, confiar, eu gosto sem medo de ser feliz.
Festividade do Santuário Roso está chegando, 14 de abril de 2024, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Sentinel de Biúna, São Paulo. Transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Sentinel do Brasil, mas também recebendo todos aqueles que querem homenagear os seus antepassados presencialmente na Academia de Biúna. Preletor Fernando, qual que é a importância do pessoal ir presencialmente na Academia de Biúna e fazer os registros espirituais?
Vamos começar pelos registros espirituais, né? Nós aprendemos na literatura sobre a imortalidade da vida, né? Aprendemos na literatura que os nossos antepassados não morreram, mudaram apenas de dimensão e continuam nos orientando e protegendo. Eu gosto sempre de dizer que amor de antepassado é como amor de vó, né? Ou seja, eles estão sempre ali nos orientando. Porém, nós precisamos sintonizar com esse amor, sintonizar com essas vibrações. E preencher registros espirituais é justamente manifestarmos a nossa gratidão. Hoje você pode ter um filho, pode ter uma esposa, pode ter um neto, mas para que isso acontecesse em sua vida, existiram pessoas que vieram antes. É? E aí, essa manifestação da gratidão é o exemplo da árvore. Quando nós regamos, vai fazer com que os frutos e os galhos cresçam cada vez mais forte. Então, manifestar a nossa gratidão aos nossos antepassados. A festividade está se aproximando, 14 de abril, como foi dito. Procure uma associação local, procure uma regional, um núcleo. Adquira os seus registros espirituais e manifeste a sua gratidão. E ao preencher os registros, o faça com profundo sentimento de amor e gratidão. É, não com o pensamento de que com isso minha vida vai melhorar. Não, não, não. É amor e gratidão. Faça dessa forma. Claro que, quando nós falamos de festividade de Santuário Roso, nós estamos falando de compreensão do ensinamento, imortalidade da vida, amor e gratidão. E o terceiro princípio que rege essa cerimônia em memória dos antepassados, que é justamente, eu só consigo agradecer aos meus antepassados se eu consigo agradecer aos meus pais. Se eu não consigo agradecer aos meus pais, como eu vou agradecer aos pais dos meus pais? Então, é uma oportunidade maravilhosa para todos nós. Claro, estamos saindo, graças a Deus, né? Estamos voltando a uma normalidade. Estamos retornando às nossas atividades presenciais. A Academia de Biúna, no ano passado, nós tivemos aí a participação de 5 mil pessoas. E esse ano nós estamos com a expectativa de 7 a 10 mil pessoas. Então, o convite aqui é para os amigos que conhecem o ensinamento da Seichonoye, que, se é possível, que possa estar no presencial. Possa estar lá no presencial, diante do nosso Santuário Roso, para que possamos juntos ofertar a palavra da verdade com profundo sentimento de amor e gratidão aos nossos antepassados. Porém, se porventura não é possível nesse momento estar no presencial, mas dia 14 de abril esteja diante de sua TV, de seu computador, para que você possa assistir e naquele momento ofertar a palavra da verdade para os seus antepassados. É um momento mágico para todos nós.
Tá explicadíssimo, hein? Vem pra Academia de Biúna. Vem, vem com a gente na Academia de Biúna, Yara.
É isso. O preletor falou de tanta coisa, a gente quer saber tanta coisa. E, e eu fico pensando, eu me lembro que uma vez o preletor, nessa ação colaborativa, preletora, dá uma olhadinha aí, escrevi esse texto. E era um texto sobre potencialidade infinita. E aí eu falei pro leitor, tá faltando um negócio aqui, tá faltando uma ilustração. Tá faltando uma vivência. Tá faltando uma ilustração aqui nesse texto. Tem tudo a ver com o seu envolvimento com a corrida, com a sua paixão, que ilustraria bem o texto. Como é que nasceu essa paixão do preletor envolvida nos ofícios religiosos, que ama a Deus, né? Que tem Deus no coração, nas suas ações. Como é que nasce esse corredor também, esse atleta?
É interessante essa passagem. Na realidade, como eu nasci e na minha adolescência o esporte era algo muito natural, principalmente o futebol, então a vontade de realizar exercícios físicos era muito natural no meu dia a dia. Porém, com a mudança da Bahia para São Paulo, casamento, trabalho, o futebol você precisa ter um dia e um horário com um grupo de pessoas. E nem sempre a gente consegue separar esse dia e esse horário. Então, Aí eu ficava pensando, não, eu preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. Porque aí, sabe como é a atividade da Setinoê, né? Você vai para a atividade da Setinoê, palestra. Aí quando termina as palestras, aí tem um tal de um lanchinho. E aí eu precisava fazer alguma coisa. Porém, meu filho, o Fernando, ele tinha 13 anos. Minha esposa sempre me incentivava a ir correr. E eu falava para ela, não, mas correr atrás de quê? De nada? Não vou de jeito nenhum. Ah, se tiver uma bola, eu até corro, mas... E aí, ele com 13 anos, o Fernando, ele virou esse pai. Vamos participar um dia da São Silvestre? E sabe aquela resposta do pai? Tipo assim, como a gente sempre viajava no final do ano, aí eu pensei, né? Eu vou dizer para ele que quando a gente não viajar, mas como a gente viaja, nunca vai acontecer. E aí eu virei para ele e disse, ai, filho, sim, quando a gente não viajar, a gente vai para São Silvestre. É, participar de uma corrida. Mas aquilo no coração, disse, meu Deus do céu, você é louco. Correr não. É. E ele tinha 16 para 17 anos quando ele percebeu que naquele ano a gente não ia viajar. E ele virou para mim e disse, pai, já que a gente não ia viajar, e você deu a sua palavra.
Eu amo esse menino.
Você deu a sua palavra? Eu falei para ele, é verdade, né, meu filho? Então, descobre aí como é que funciona. E aí, uns 5 dias depois, ele já voltou e já tinha feito as duas inscrições, a minha e a dele, porque ele descobriu que pelo valor, eu já não queria ir, ainda pelo valor ele disse, se eu falar para ele, ele não vai querer. Então ele já fez a inscrição, já voltou e disse, ó pai, eu já fiz a inscrição para você não dizer não. E aí foi a primeira vez que a gente foi, só que, lógico, particularmente eu gostava, sempre gostei do esporte, mas correr, não era algo que fazia parte do meu dia a dia. E aí participei pela primeira vez, em dezembro de 2014, da São Silvestre. Todo mundo começa com 5 quilômetros, 10.
Você só vai de 15.
E eu fui, né? De 15 logo,
foi,
né?
Direto.
Fui logo, eu e ele. É. E aí quando eu cheguei lá, que vi aquela...
Morremos, mas passamos bem, né?
Aquela multidão, tinham quase 30 mil pessoas. O povo que acordou cedo para correr. Eu ficava pensando, mas para correr, não é possível. É, e aí, naquele momento, é como se fosse picado, né? E aí, passei a gostar. Porém, eu posso dizer para os amigos o seguinte. Por que que eu gosto? Primeiro, a corrida ela me permite também mergulhar dentro de mim. Porque às vezes, dependendo de 5, 10, 15, 20, já participei algumas vezes, para ser exato, 2 vezes de... 2 maratonas de 42 quilômetros, e são 4, 5 horas você e você, né? Esse correr, ele me permite mergulhar, perceber onde posso melhorar, reflexionar, às vezes orar, e a gente ora bastante, mas tem algo na corrida também que me chama muita atenção, que é a disciplina. Eu gosto muito dessa questão de disciplina, né? Então, eu busco ser disciplinado naquilo que faço. Então, a corrida, ela me oportunizou também exercitar a disciplina. Em 15 dias atrás, num domingo, eu cheguei no Ibirapuera, eram 5:15 da manhã, tudo escuro, abre às 5, eu estacionei o carro, e aí tinha lá mais uns 3, 4 lá, espíritos lá, e depois o povo começa a chegar. Então, assim, eu gosto bastante, gosto, isso me permite, vou contar um segredo agora, né? Quando eu comecei a correr em 2014, em 2015 fizemos a reunião, batendo papo com a esposa e com os filhos. E aí, de repente, a esposa falou bem assim, você tá mais alegre, hein? Tá mais alegre, mais tranquilo. Eu disse, ah, graças a Deus. Ela disse, eu sei que isso é graças à prática do ensinamento da Setinoê, mas eu queria fazer um paralelo aqui, que é também em relação à corrida. É endorfina. E aí os dois filhos, os dois. Ô pai, continua correndo. Continua correndo. Então, eu gosto. A corrida, assim, é exercitar o ensinamento da Setinoê na prática também. Quando você fala, eu fico imaginando correr 5 quilômetros, 10, 15, 20. E aí você pega o livro do professor Miyoshi Matsuda, né, querido, saudoso professor Miyoshi Matsuda. Para que você possa alcançar, subir uma escada de 1000 degraus, você precisa dar o primeiro passo, né? Então, a corrida é como se fosse uma oportunidade também de vivenciar o ensinamento da Setinoê. Ah, tudo bem, nunca corri 42 quilômetros, qual o problema? É, vamos criar disciplina, treinar para que possamos alcançar. Aí, quando a gente alcança, aí cai potencialidade. O que nós não podemos é achar que não somos capazes sem tentar. E esse é o ponto, né? Porque às vezes, dependendo das informações que chegam, parece que nós já incorporamos que não vamos alcançar, não vai ser possível alcançar. E aí é aquela fábula lá, né? Que é bom que de vez em quando a gente não ouça, é? Para que a gente possa acreditar e seguir na direção aí do que queremos. A corrida...
Superação total, realmente, dos limites que às vezes a gente mesmo se impõe, ou que, de novo, sim, a régua da medida do senso comum acaba colocando. Mas tem um outro exercício de superação, né, Milton, que o preletor se propôs, ele até... pegou o livro na mão, falou, a preletora Yara bem sabe, né? Não é mesmo?
É o livro mais queridinho aqui do programa Vivências, porque ele tem bastante vivências, né, Yara?
É mesmo, o preletor tem a sua relação até com a história, né, do cigarreto sempre em frente. Sim. Como que é essa história de superação como escritor? É o menino que nem acreditava em Deus, então. É o menino que não tinha nome, tinha uma outra forma de ser tratado, né? E que hoje é referência espiritual, tenho certeza, na família e pra gente que é amigo, enfim. Como é que é essa história de ser escritor de um livro?
Isso é verdade. Se olhar alguns anos atrás, era algo inimaginável, né? Então, nesse sentido, eu entendo e... cada dia que passa me conscientizo. Quando o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi, aqueles professores que nos dão a oportunidade para ter contato com o ensinamento da Seiichi Noe, quando se diz potencialidade infinita, capacidade infinita, não é uma figura de linguagem, né? Não é algo que, se você acreditar e se você buscar interiorizar, você vai alcançar aquilo que você deseja na vida. Imagina quando se fala de pensar em escrever. Tem colegas que escrevem uma matéria em 2 horas, está escrita a matéria. Eu vou fazer uma matéria para revista, às vezes, eu vou demorar 30, 40 dias. Porém, não quer dizer que eu não tenha capacidade. Ele já... vou trazer aqui para... Vamos imaginar que nós temos aqui, nessa mesa aqui, uma árvore, e eu tenho uma semente, só que essa semente é dessa árvore. Qual a diferença dessa árvore para essa semente? Se nós tivéssemos que reflexionar junto com os amigos, eu tenho uma árvore aqui, já manifestada como árvore, e tenho uma semente, mas a semente é da mesma árvore. Se nós parássemos para analisar, iríamos dizer que a diferença é a expressão. A diferença de uma para outra é a expressão. Essa já está se manifestando, se expressando como árvore. Aqui ainda existe a ideia de árvore dentro da semente. Lógico, o ensinamento ele nos dá a oportunidade de perceber que, se houver o esforço, a dedicação, a superação em buscar, você vai ser capaz de fazer aquilo que você se propõe a fazer. E não queira, e aí vou lembrar da palavra da preletora Yara, não queira se comparar ao outro. Você é você, o outro é o outro. Talvez a velocidade dele seja mais rápida ou um pouco mais devagar. Mas não estamos competindo, né? Estamos aqui para que possamos, a cada dia que passa, entender e perceber que, sim, somos imagem e semelhança de Deus. Somos capacidade infinita. E se nós colocarmos como foco qualquer coisa que desejarmos fazer... Eu lembro que a primeira vez que me falaram do espanhol, tinha uma funcionária da Seiichi Noe, que ela era professora de espanhol. E ela pegou a minha sutra em espanhol e ela escreveu todas as palavras como se pronunciava. Todas. E eu pensava, não, eu tenho que me esforçar para falar o português certo, ainda tem o espanhol. E ela escreveu a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, todas as palavras como se pronunciava, de lápis, e me entregou. Quando ela me entregou, eu fiquei pensando, mas o amor desse ser, de escrever palavra por palavra, pronúncia correta, para que eu pudesse treinar. Não, eu tenho que agora fazer a minha parte. Então, nesse sentido, em relação ao livro, né, lógico, agradecer bastante o incentivo vou dizer a palavra incentivo, tá? Presidente doutrinário, professor Fumio Nishiyama, me incentivou dizendo, Fernando, escreva um livro. É, e isso, lógico, é agradecer, eu agradeço bastante a vários amigos. É como foi dito, você escreve, reescreve, envia para amigos que você sabe que vão ser sinceros. Sincero não no sentido de nos jogar para baixo, mas que possamos perceber que a gente pode, com essas orientações, melhorar cada vez mais. E graças a Deus surgiu Siga Reto Sempre em Frente. E uma das preocupações que eu tinha em relação ao livro é que eu não queria que... como é que eu posso dizer? É que quem lesse o livro, ele tinha que olhar e dizer, é o Fernando aqui, uhum. É o Fernando aqui que está. Então, e graças a Deus, ele foi construído com palavras simples, mas qualquer pessoa ela vai sentir a força do ensinamento da Sitchinoye. E uma das coisas que está aqui é teoria. Mas teoria sem prática não muda a vida de ninguém. Você que está participando nesse momento, por mais que você tenha o conhecimento de que a imagem e semelhança de Deus e capacidade infinita, potencialidade infinita, se não transformar isso em convicção, não vai alcançar os seus objetivos, não vai fazer com que essa potencialidade se manifeste. Então, Sitchinoye é prática. Conhece, pratica e vive. Cada dia que passa. Ser hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Essa é a proposta para todos nós. E aí agradeço aí muitos amigos aí pela... Aqui tem várias mãos.
A grande questão é, às vezes a gente aceita aquilo que nos propõe, mas a gente não assume a responsabilidade com disciplina, com atitude, com oração, com tudo aquilo que envolve o desenvolvimento de um projeto. É só, tá bom, vou escrever. E fica isso engavetado. Graças a Deus, nem o preletor Fernando Marques, nem o professor Iwasaka engavetaram uma ideia, né, preletor Milton?
Com toda certeza. E hoje temos esses dois maravilhosos presentes, né? A potencialidade latente do ser humano e o livro Siga Reto Sempre em Frente. Como os amigos perceberam, né? O objetivo era ler o livro e ver o preletor Fernando. Este programa é prova disso, que quando você ler este livro, vai ser recheado de vivências, assim como as vivências que ele trouxe aqui. Yara, além de adquirir o novo livro, os novos livros, ler os novos livros, a potencialidade latente do ser humano, a gente tem outra tarefinha também para os amigos que sempre nos acompanham, não?
Temos sim, e na verdade inspirada também no que está dito aí no livro no capítulo 10. Tem uma colocação que é, não monopolize a verdade concedida por Deus. Então, se não é para a gente monopolizar a verdade concedida por Deus, a tarefinha é simples. Se esse podcast fez sentido para você e você falou, nossa, minha amiga de trabalho devia ter escutado, adorei esse podcast, acho que mais gente precisava ter escutado, então a tarefinha é bem simples. Compartilhe com o maior número de pessoas possível, seja em qualquer das mídias sociais que você pertence, que você esteja inscrito, porque vai ser a sua tarefa do mês, levar a luz da verdade e ajudar os amigos a despertar a potencialidade latente de filho de Deus através deste compartilhar. Ação simples, vai, Milton?
Ação simples, compartilhar e fazer com os amigos compartilhe, tá? Porque mais pessoas vivenciarão as vivências do Vivências.
Nossa! Preletor Fernando, muito obrigado por compartilhar as vivências aqui com a gente. Foi uma honra, uma alegria e foi muito emocionante.
Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom revisitar o passado, então foi uma bela oportunidade para trazer essas vivências do passado. E quando a gente traz isso no coração, a gente só consolida essa fé de que somos imagem e semelhança de Deus e a potencialidade existe para que possa ser manifestada. Agradeço de coração a oportunidade. Preletor Milton, preletor Yara, e até uma próxima oportunidade.
Eu sou a preletor Yara Colombo.
Eu sou o preletor Milton Suga.
E esse foi o episódio 35 do podcast Vivências. Até o próximo.
Até o próximo.